Essa pergunta é bastante interessante, porque está bem agora, assim, no olho do furacão, né, no centro do furacão. Todo mundo diz, está questionando isso. Na verdade, né, em direito, salvo raríssimas exceções, não existe direito absoluto. Então a gente tem que ter sempre um meio termo, né, um equilíbrio entre todos, né, já é conceito básico de justiça, aí, por exemplo, de Aristóteles. Então, a gente tem que tentar preservar a saúde da pessoa sem que abale, de uma forma também cabal, a questão do emprego dela, que é esses os termos que estão sendo utilizados hoje. Mas chega num momento que, em certos momentos da vida, que a gente tem que tomar uma decisão em que um vai acabar preponderando sobre o outro. E é isso que exatamente, na visão de uma boa parte das pessoas, está acontecendo hoje, né? Deve-se preservar a vida, porque sem a vida não há que se falar em trabalho, em iniciativa privada, enfim, é um direito básico, vamos dizer assim, né? Então, ele, em momentos como esse, ou como outros que poderiam ser colocados também como exemplo, ele acaba tendo uma preponderância maior e deve ser preservado em detrimento de outros direitos, né? É isso que a gente chama de ponderação de valores, de princípios, né? É a doutrina bastante difundido na Alemanha, por exemplo. Então é isso que a gente acaba fazendo, o profissional do direito, eu digo, né, acaba tomando esse tipo de decisão em algumas situações como a que a gente está vivenciando hoje. Mas respondendo especificamente sobre a sua pergunta, em momentos como esse vivenciado, a forma como a livre iniciativa vem sendo tratada rotineiramente tem que ser revista, né, para que justamente em situações excepcionais esse período de exceção seja enfrentado da melhor forma possível, resguardando os direitos, os interesses de maior preponderância, no caso, o direito à vida.
E qual a impressão que o senhor tem da situação de pandemia que a gente vive e o papel do judiciário nesse momento?
Ah, também ele é fundamental, né? Porque é regra basilar nossa, né, do direito brasileiro, previsto no artigo 2º da nossa Constituição, que os poderes são três, né? O executivo, legislativo e judiciário. E eles são harmônicos e independentes entre si. Ou seja, cada qual exerce uma função, mas sempre voltado para um fim único, né? Que afinal de contas todos eles representam o Estado, apenas uma divisão funcional e orgânica de cada um deles. Bom, sendo assim, cada qual tem um papel. Especificamente numa questão de crise, um período de exceção, a Constituição prevê que quem vai tomar, quem vai guiar, quem vai conduzir o país, o Estado, o município, ou seja, um ente público de uma forma geral, é o Poder Executivo. Só que não, ele não é livre para fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer o que é necessário para essa função, desde que respeitados os requisitos legais. E isso é o que, mais especificamente, que a gente acaba chamando de mérito administrativo. Então, em alguns momentos, ele tem que tomar algumas decisões, desde que observados os requisitos legais, constitucionais, principalmente, e ele vai ter que decidir: olha, faço isso, vou fazer aquilo outro, lógico, sempre observados o regime jurídico administrativo, né, que é o interesse público, supremacia do interesse público, indisponibilidade, enfim. Então, quando ele toma esse tipo de medida, desde que ele observe esses requisitos legais e constitucionais, os demais poderes têm que respeitar esse tipo de decisão. E com o Poder Judiciário não é diferente. Então, o que às vezes a gente observa, vamos dizer assim, as pessoas, quando ingressam no Judiciário, querendo que uma determinada decisão administrativa seja modificada. Então, isso tem que ter muito cuidado. Por quê? Primeiro, a pessoa que está pedindo isso, quer seja um órgão, por exemplo, Ministério Público, quer seja um particular, enfim, qualquer um partido político, enfim, qualquer pessoa, física ou jurídica. Em segundo lugar, principalmente o judiciário, porque ele não pode se arvorar e avocar uma função que é do administrador, do executivo, e querer decidir em nome dele. É óbvio que se a decisão do Poder Executivo extrapolar os ditames, as regras, as balizas constitucionais, Aí nós estamos falando de abuso ou desvio de poder, aí é diferente, mas quando a decisão, repito, é balizada por esses parâmetros, o Poder Judiciário, então, não pode se imiscuir nessa decisão, que é o que a gente chama de mérito administrativo. Então, o Poder Judiciário tem, sim, uma função muito importante e tem que saber utilizar essa função. E não se imiscuir indevidamente numa escolha administrativa, né? Então, por isso que tem que, é uma linha bastante tênue, mas tem que ser estritamente observada, mesmo porque o poder judiciário, ele e tem que ser assim, foi assim que ele foi pensado e idealizado, ele existe justamente em virtude do princípio contramajoritário, porque determinadas situações o Estado tem que ser, a população tem que ser protegida dela mesma. Então é por isso que magistrados, o Poder Judiciário, ele acaba, às vezes, decidindo contra o que a maioria das pessoas assim, acabam achando que é melhor, mas na verdade não é. Então, por isso que os magistrados, o Poder Judiciário, ele não é eleito, né? As pessoas, os seus integrantes não são eleitos. Eles ingressam através de concurso público, né? Justamente pra, em virtude desse princípio contramajoritário que a gente diz. Então, desde lá da concepção da divisão das funções do Estado, né? Lá de começou em Aristóteles, depois veio até que foi mais desenvolvido em Montesquieu, isso já era assim. Agora, o poder executivo e legislativo, esses sim são eleitos. Então é por isso que determinadas, repito, escolhas, quando são tomadas por eles, dentro dos ditames e balizas constitucionais, o Poder Judiciário daí não pode se imiscuir ali e querer se avocar, né, chamar para si essas escolhas, né? E não só ele, né? Como eu disse, todos, né? Ministério Público, particulares, partidos políticos, enfim. Então, quando cabe a um deles, todos os demais têm que respeitar, desde que observados os parâmetros legais.
Em uma das sentenças, né, que o senhor proferiu aí nesse momento de pandemia, o senhor disse que as pessoas têm livre-arbítrio, mas que precisam assumir as consequências de seus atos, porque, afinal, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro em relação a essa pandemia. O senhor pode explicar mais para a gente sobre isso?
Perfeito. Justamente quando, falando assim, né, de uma forma geral, aqui, falando aqui com uma liberdade de cátedra, né? Então, assim, não sobre o caso específico. O que especificamente eu quis dizer com isso? É exatamente nessa linha que eu estava dizendo da divisão de poderes e separação de poderes. Então, assim, algumas escolhas, por exemplo, que foram feitas com balizas na Constituição e na lei, quando foi o decreto, a lei federal que determinou a conduta das pessoas, ou autorizando, melhor dizendo, os governadores, presidente da República e prefeitos adotarem algumas medidas em virtude de se enfrentar à crise, justamente fez o quê? Autorizou o chefe do Poder Executivo a adotar ou a escolher algumas medidas que eles entendessem, em virtude do interesse local, que iriam ajudar no combate ao coronavírus, né? Então, regra básica de plano, assim, o que a gente imagina é que todas essas pessoas estão agindo com esse intuito, né? Tentando sempre buscar o fim último da administração, que é o bem da população. Então, a gente já parte, pelo menos eu parto desse pressuposto, que estão todos agindo assim, imbuídos desse espírito. Bom, adotando essas escolhas dentro dessa baliza legal e constitucional e infraconstitucional, o chefe do Poder Executivo, né, no caso específico aqui, vamos dizer, no nosso município, o prefeito, ele adotou algumas medidas. É óbvio que sempre quando se adota alguma medida, se pratica um ato, você vai agradar alguns, vai desagradar outros, quando não, vai desagradar todos, né? Mas isso aí faz parte, tendo sido observado o processo legal para tanto, não há problema algum, desde que, né, como eu disse, respeitado os parâmetros, as balizas legais. Bom, quando o chefe do Poder Executivo toma essa medida, as pessoas podem questioná-las, não há problema algum também. Só que, ao questionar essas medidas, buscar alternativas a elas, enfim, quando você toma uma decisão ou escolhe entre várias opções A, B ou C das decisões, as alternativas existentes, você escolhe uma, isso é regra basilar da vida em sociedade, principalmente até da vida familiar. É coisa que eu ensino para minha filha de 11 anos, e ensino desde que ela era pequena. Todo ato que você pratica, ou seja, toda escolha que você toma, gera consequências. Isso é pacífico, é tranquilo. Então, ao você escolher, por exemplo, questionar uma medida que foi adotada, você fala, não, essa medida não é boa, vamos modificar e trazer uma nova possibilidade de ação. Ao você assim agir, assim praticar a sua conduta, você vai ter que depois arcar com as consequências dela. Então é isso que, né, é muito interessante, né, esses ensinamentos que são denominados, né, de livre-arbítrio, desde lá de Santo Agostinho, que o homem, para que ele encontre o seu caminho ideal, a sua conduta ideal, o seu encontro com o bem, ele tem que ser dotado do livre-arbítrio, tomar as melhores decisões possíveis. Só que toda decisão, repito, traz consequências. Então, ao se questionar, voltando para o caso específico aqui, ao se questionar essa restrição maior de circulação de pessoas, pleiteando que isso seja alargado, que isso seja modificado, vamos dizer assim, e haja uma circulação maior de pessoas, é uma escolha também que pode ser feita, só que ela, como qualquer outra, vai trazer consequências. Quais são as consequências? No caso específico, salvo o melhor juízo, vai ser uma disseminação maior do vírus. Havendo uma disseminação maior do vírus, isso fatalmente acabará tendo maior, impactando no sistema público de saúde. Inclusive no particular também, não só no público, público e particular, no sistema de saúde como um todo, que pode vir a colapsar. E aí que vai chegar as consequências. Será que se quando houver uma propagação incontrolada do vírus, o sistema público, o sistema de saúde vai estar apto a atender a todos? Essa é a grande questão. É o que se discute hoje, basicamente é só isso. Haverão leitos para todos, ventiladores mecânicos, enfim, todos serão atendidos? Essa é a consequência do ato de diminuir a circulação, de aumentar a circulação de pessoas. Então, as pessoas que hoje clamam por uma maior liberdade de ação, e aí voltando para a livre iniciativa, né, vão ter que depois saber lidar com as consequências dos seus atos. Então, aquela pessoa que hoje diz que a restrição é indevida e que deveria ocorrer uma maior autorização das pessoas voltarem a comercializar, a trabalhar, a produzir, né, que é de cunho mercantil industrial, vão ter que depois arcar com essas consequências. Ou seja, não vão poder amanhã ou depois, se acontecer de alguém próximo vir a falecer em virtude do vírus, reclamar que não houve uma medida melhor ou uma medida mais acertada para conter a propagação desse vírus. Então é isso que eu quis dizer lá. Então todos somos dotados dessa opção de escolher. Nós temos, o raciocínio é justamente para isso. Então nós temos que antever aquilo que a gente está pleiteando, aquilo que a gente tensiona como mais correto, como uma conduta mais correta, para que lá no futuro nós não sejamos contraditórios, né? Não adotemos medidas paradoxais. Ou seja, a mesma pessoa que hoje brada por maior liberdade não vai poder amanhã ou depois reclamar que não haveria um atendimento adequado para atender um ente querido. Porque também isso é, infelizmente, né, abrindo um pequeno parênteses, é uma característica da nossa sociedade hoje, né, alcunhada de pós-moderna. Nós somos dotados, a nossa maior característica é justamente essa paradoxalidade. Nós somos uma sociedade paradoxal por excelência. Então, assim, nós temos que adotar uma medida, saber quais são as consequências dessa medida, desse ato que a gente vai praticar, e arcar com as consequências disso. Nós não podemos amanhã ou depois nos furtar, simplesmente falar não. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Tem sim. Cada qual, de acordo com a sua consciência, né, vai ter que saber como procedeu, como agiu preteritamente, para que no futuro seja coerente com aquela medida que escolheu, né? Então é por isso que nós somos os únicos seres dotados de raciocínio, né? De inteligência, justamente porque isso nos traz muitos bônus, né? Mas traz também ônus. É, então a gente não pode amanhã ou depois nos esquivar, falar, não, eu não agi assim sem pensar. Bom, é por isso, repito, né, que nós temos raciocínio. Então é nesse sentido que eu quis dizer. E é característica da sociedade, né? É para isso que existe mesmo o governo, para isso que existe o Estado. Atender dentro da medida do possível e resguardando a população, às vezes, da própria vontade, que em tese aparenta ser a majoritária, das suas próprias ações. E se a sociedade tenciona adotar a medida X, Y ou Z, por exemplo, não tem problema algum. Sendo de interesse geral, de interesse público primário e secundário coletivo, que vá atender essa população, não tem problema algum. Só que essa mesma população, amanhã ou depois, não vai poder se esquivar da responsabilidade da sua escolha.
E quantas ações o senhor já julgou nesse período de pandemia?
Olha, são muitas, Luciana. Eu não consigo. Existe, em virtude dessa situação excepcional, o CNJ baixou uma resolução determinando que todas as ações envolvendo o Covid-19 recebessem uma marca, assim, um sinal para que fossem identificadas facilmente. Então nós temos um cadastro, vamos dizer assim, de todas as ações envolvendo a matéria do Covid, além da prioridade. Então são dezenas, assim, dezenas e dezenas, assim, todos os dias, ações de mandados de segurança, principalmente. Já tive habeas corpus, eu agora de cabeça não tenho, mas é um número bastante elevado no final de todo esse período que a gente espera que seja o mais breve possível, né? Mas nós vamos saber mencionar certinho exatamente qual é o número de ações, porque não é, eu sou o titular da segunda vara e existe o juiz também titular da primeira vara. Então são duas varas da Fazenda que recebem de forma proporcional essas ações, né? Então basicamente o que entra em uma é um número igual, é um espelho do que entra na outra. Então eu especificamente já fui um número gigantesco e acredito que na outra vara também, mas depois, se for o caso, se quando acabar tudo isso, nós vamos poder passar para quem tem interesse um número exato de ações, a espécie, enfim, mesmo porque todas elas são públicas, né? Então quem quiser, quem tiver interesse, pode tranquilamente dar uma olhadinha, mas infelizmente fico te devendo o número exato agora. Só posso dizer que é um número bastante elevado.